Você está escutando Filhos da Imigração, o podcast que transforma desafios em aprendizados e sonhos em planos. Aqui você ouve histórias e vivências de famílias brasileiras pelo mundo que inspiram e orientam a sua jornada como pai ou mãe no exterior. No episódio de hoje, eu conversei com meu amigo Bruce, que contou como foi viver a gravidez da esposa e o nascimento da filha aqui nos Estados Unidos. Teve pré-natal diferente, susto com ambulância e até polícia chegando antes do parto. Uma história cheia de emoção, aprendizados e dicas para quem pensa em ter filhos por aqui. Bora ouvir?
Claro, para mim que uma ambulância aqui custa 7 mil. Aí eu falei assim, não posso levar no meu carro. Aí o cara falou assim pra ela, ó, seguinte, eu nunca fiz um parto e você nunca teve um bebê, então não vamos fazer isso aqui nessa ambulância.
Quem é que subiu até a Raquel? Foi a polícia ou foi o enfermeiro da ambulância?
Ambos.
Hoje eu tenho a felicidade de conversar com meu amigo Bruce Fonseca, que contará sua história de imigração e do nascimento da sua filha, Júlia, nos Estados Unidos, que a essa altura do campeonato deve ser uma cidadã americana, mas ele vai falar mais sobre isso depois. Bruce, para começarmos com a sua introdução, por favor, diga com quem você mora, quem é a sua família e há quanto tempo vocês estão nos Estados Unidos.
Meu nome é Bruce Fonseca, sou esposo da Raquel, pai da Júlia. Estou há 3 anos aqui nos Estados Unidos.
E, Bruce, então aqui no podcast Filhos da Imigração, a gente fala sobre filhos vivendo fora do Brasil. E, diferentemente das outras pessoas com quem eu já conversei, que imigraram com filhos, você teve a sua filha em solo americano.
Exatamente.
E é basicamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá certo? Então, por gentileza, apresente a sua filha e conta pra gente como foi o momento do teste positivo em solo americano.
Ah, legal. A Júlia agora tá com 8 meses, uma criança feliz, tá saudável, graças a Deus, as coisas têm acontecido tudo certinho. A gente decidiu ter filhos aqui. Filhos não, filhos só, né? Um era o limite. Então, quando a gente chegou aqui, a gente já tinha 37 anos, 38. E aí já estava naquele limite da idade e a gente começou a pensar sobre isso, né? E antes a gente nunca pensou em ter filhos antes. Daí a Raquel começou com aquele papinho assim, você seria um bom pai, sabe? Então eu entendi o recado, né? Ah. Você quer tentar? Ela, eu quero tentar, coisa e tal. E a gente decidiu aqui, viramos tentantes. E aí deu certo, a primeira foi um falso positivo ali, que deu positivo, na sequência deu negativo. Falei, vamos continuar. Depois de mais uns 3-4 meses, veio o primeiro positivo aqui. E aí a gente esperou, como o primeiro foi positivo e na sequência negativo, a gente tinha muito medo de acontecer novamente, então a gente não contou para ninguém, nem para nossa família. A gente só contou depois de 3 meses só. Então, aí quando a gente viu que tinha dado positivo, a gente ligou no médico da família, contamos para ele. E daí ele já falou assim, não, pode ir direto pro obstetra, que é da mesma rede do hospital. A gente marcou, só que aqui você só pode ir pro obstetra depois de 8 semanas de gestação, porque aí eles fazem um ultrassom. Foi legal, porque a gente também estava achando que tinha dado negativo de novo, porque a Raquel, ela continuou fazendo o exame para ver se continuava positivo e começou a dar alguma alteração, assim, como se estivesse enfraquecendo, sabe? A coloração do teste, coisa e tal. Então, a gente já estava um pouco assim, né? Perdendo a esperança, né? E a gente chegou, nós chegamos no hospital, fez ultrassom e já deu para ouvir o coraçãozinho, sabe? E aí foi aquela emoção, porque aí a gente ficou muito emocionado de ver o coraçãozinho, né? Do bichinho. Tinha menos de 2 centímetros.
Da bichinha, no caso.
Da bichinha. Naquele momento a gente não sabia ainda, né? Eu tinha certeza que ia ser um menino, entendeu? Inclusive teve um ultrassom que deu uma cabeçada pro lado. Assim, camisa 9, filho. Camisa 9.
Então não foi uma surpresa, vocês eram tentantes.
Isso.
E em que momento ou a partir de que ponto vocês fizeram o exame de sangue, o tal do beta-HCG, que é aquele que confirma? Foi necessário ou foi direto do exame de farmácia pro coraçãozinho batendo no...
Foi do exame de farmácia, foi direto pro ultrassom. E daí depois a gente fez uma sequência de exames, que daí eles pediram, a gente fez isso. Mas eu não lembro exatamente quando, mas a gente fez esse exame, sim.
Legal. E quando vocês tiveram a experiência do coraçãozinho batendo, vocês determinaram quantas semanas de gravidez naquele momento?
Ali era com 8 semanas.
8 semanas. Cara, e aí, então, comenta sobre o pré-natal, né? Como é a experiência do pré-natal nos Estados Unidos? A gente entende que a Júlia foi a primeira filha, portanto, você não é capaz de comparar o pré-natal do Brasil com o dos Estados Unidos. Mas conta pra gente como é o pré-natal aqui.
Certo. Uma coisa que é diferente aqui, de uma forma geral, a gente sente que o atendimento médico aqui é algo mais, um pouco mais frio, não tem aquele calor humano. Essa é a percepção minha e da Raquel também.
Uhum.
Aqui é diferente porque não é o seu obstetra, é uma equipe de obstetra.
Uhum.
Então, cada vez que você vai, é um obstetra que atende você, às vezes você é atendido pela enfermeira, às vezes por uma médica, às vezes por um médico. É uma equipe e todos eles têm ali o seu histórico. E sabem sobre você, no caso, a gravidez, a Raquel ali no caso, né?
Isso é verdade durante todo o pré-natal, até o nascimento?
É. Tanto é que você não pode escolher, fala assim, eu quero ter com aquela médica. Fala, não, uhum. É uma equipe e quem tiver de plantão no dia vai ser, entendeu? Então foi assim, do início até o fim.
E é possível marcar consulta com aquela obstetra preferida da equipe com quem vocês estão trabalhando?
Não, não é. Você, tipo assim... Eles falam assim, ó, venha aqui tal dia. Uhum. E aí quem tiver lá disponível vai atender você da equipe. Tanto é que tinha uma obstetra lá que quando atendia a Raquel não gostava, sabe? É. Essa mulher aí, não gosto dela, sabe? Essa coisa assim, né? E tinha outra que falava, ah, essa outra é muito boa, né? Espero que seja ela, né? Ou espero que não seja outra no dia do parto, sabe? Então foi, a gente tinha essa percepção assim, de gostar ou não gostar, mas não podia escolher. Era a equipe e quem tivesse no plantão na noite do nascimento... E seria responsável, no caso.
Diga-se de passagem que a Raquel é profissional da saúde e trabalhava no Brasil na área da saúde. Portanto, ela tem uma boa base para falar que aqui é melhor ou pior do que o Brasil em relação ao relacionamento com o cliente.
Isso, ela também sente que aqui é mais frio.
Uhum.
E aqui, tanto ela quanto eu, a gente tem uma percepção de que tudo é um processo. Então... É uma árvore de decisão. Cada coisa que acontece tem duas opções. Ou é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, vai para um caminho e depois encontra outro verdadeiro ou falso. Se for falso, vai para outro caminho, encontra o verdadeiro ou falso e vai indo, né? Então, de acordo com a situação do bebê e da mãe, você vai mudando os procedimentos. Diferente do no Brasil, que você fala assim, ô, doutor, não estou me sentindo bem hoje, não dá para pedir, sei lá, um exame do coração? Uhum. Daí o doutor já adiciona na lista ali e pede. Aqui não, se você pede, ele fala assim, ah, não, mas não tem por que eu pedir isso, não vou pedir, porque não tem por quê. E foi nisso, no meio disso, quando a Raquel já estava com 4 meses, a gente foi para o Brasil, e aí lá no Brasil a gente aproveitou, fez todos os exames lá, a tia da Raquel é obstetra no Brasil, e o tio dela é ultrassom. Então, teve um dia que ela foi na tia dela, daí tirou todas as dúvidas, coisas que ela não conseguia entender aqui. Aí, lá no Brasil, ela conseguiu ser satisfeita do atendimento. Daí, a gente foi num especialista em neonatal, eu não sei exatamente o nome, que era amigo do tio dela lá também, que fez todo o ultrassom, gravou o DVD do neném lá. E depois foi no tio dela, que também fez todo o ultrassom, ficou vendo lá o pezinho aqui, não sei o que, da família, sabe? Tipo, comparando, eu acho que o pé é do Bruce, no meu caso, só o pé era igual o meu. Família japonesa, né, cara?
Então, com base no que a Raquel consegue ver lá no Brasil e com base no que ela viu aqui, o que foi positivo no processo aqui nos Estados Unidos?
Aqui, toda a parte de infraestrutura. Parece que você tem tudo que é equipamento, exames, que você precisa. E no Brasil tem também, não faltou nada lá no Brasil, mas no Brasil a gente sente um pouco que tem um pouco mais de amor no atendimento, sabe? Parece que tem um pouco mais de empatia. E aqui não, é um processo, você vai seguindo o fluxo ali e de acordo com o resultado do próximo, você vai pro próximo, sabe?
Você falou alguma coisa relacionada ao inglês, a entender o que o médico estava falando. No processo do pré-natal, faltou inglês para se sentir bastante confortável com a evolução da neném e com a preparação para o nascimento?
Ah, faltou, cara. Porque Tinha dia que a gente não entendia nada que a mulher falava. Falei, não, entendia, mas, sabe, algumas coisas ficavam muito no ar, assim, e a gente pedia para repetir, sabe? Falei, oh, fala de novo, por favor. Então, o inglês, ser um vocabulário diferente, às vezes a gente ficava na dúvida se tinha entendido mesmo, sabe? Puxa, não entendo nada, eu só consigo falar no meio profissional, assim, né? Por exemplo, né? Então, o vocabulário ali era totalmente diferente, Leandro.
É engraçado a gente tocar nesse assunto, porque hoje eu estava conversando com um amigo, com o Raul, inclusive, e a esposa dele trabalha numa ONG em Phoenixville, que ajuda brasileiros e latinos de uma forma geral, com vários assuntos, pelo que eu entendi. E aí, cara, uma das coisas que eles oferecem nessa ONG em Phoenixville é um serviço de tradução para quem não sabe falar inglês. Então, aquela pessoa presta o serviço indo com as pessoas até o dentista, até o médico e servindo como um tradutor. E se você tiver interesse e está nos escutando, me mande uma mensagem, eu falo mais sobre isso. Ele me mandou o link da ONG hoje, inclusive, e tem vagas abertas para quem sabe falar inglês e português e quer trabalhar como tradutor. Não é interessante?
Bacana. É, porque assim, eu imagino, eu já me comunico em inglês, então eu falo inglês. Mas eu sofri nos consultórios, porque eu fui com a Raquel em todas as consultas, né? Então eu ficava eu e ela ali, muito atento ali, para não perder nada ali, quando eu perdi ou quando eu não entendia. E algumas coisas não ficavam muito claras ali, né? Então, às vezes a gente anotava, pesquisava. Não foi algo assim, fluido, digamos assim, né? A gente conseguiu sobreviver, mas foi ali, sabe... aos trancos e barrancos nessa questão.
Bruce, eu costumo dizer para as pessoas que isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa, e portanto eu compartilho as minhas experiências, você compartilha as suas e a gente vai tocando barco. Ontem eu tive num ortopedista com o Lorenzo, meu filho mais novo, e ele está com um problema no joelho. Num determinado momento da conversa, o médico me disse: o seu filho precisa de cirurgia. Até aquele momento eu estava entendendo muito bem o que o médico falou, mas quando ele deu aquela porrada na boca do meu estômago, falando que meu filho precisava de uma cirurgia ortopédica no joelho, cara, me deu um blackout e a partir daquele momento eu tive muita dificuldade de entender o que ele estava falando. Então, às vezes, não é que o nosso inglês é ruim, mas é que as nossas emoções nos previnem de ter aquela compreensão que a gente teria se tivesse relaxado tomando uma cervejinha, né? Porque 5 cervejinhas também tira o meu inglês também.
Faz sentido, porque eu lembro que quando bateu o coraçãozinho do neném, não entendi nada do que a mulher falou.
Não, é, exatamente.
É verdade, eu não lembro. Ela, olha, tá batendo, né? Aquele momento ali, falei, cara...
Parece que ela tá falando grego agora.
Nossa, vou ser pai, e agora, cara? Já tem fase 40, né?
É a mesma emoção do all-in no poker, inclusive, não é?
Principalmente quando você ganha, né? Quando deu certo a jogada.
Ô Bruce, segundo a nossa pauta agora, a gente deveria entrar no nascimento, no rompimento da bolsa, mas antes da gente chegar nesse ponto, como que foram os últimos 3 meses da gravidez? Porque normalmente a mulher fica muito inchada quando tá muito calor, enfim, existem várias coisas que acontecem no último trimestre. Como foi com vocês?
Sim, durante essa última parte da gestação, a Raquel descobriu que estava com... diabetes gestacional, tanto é que logo após que nasceu o neném já acabou a diabetes, então foi só gestacional mesmo. E aí por causa disso precisou fazer vários exames, e aí para ver se o bebê estava bem, se o bebê não estava crescendo muito. Parece que com diabetes o bebê pode crescer mais do que o normal. E aí a gente ia toda semana para o hospital e fazia exames lá. Então toda semana a gente estava lá e fazia outros exames juntos também. E não sei se é interessante falar também, essa questão de exames, coisa e tal, é algo que acaba pesando bastante. Quanto mais você precisa fazer na parte financeira, acaba pesando também. Então, foi algo que, assim, que eu falei assim, rapaz, não sabia que era caro ter um filho assim aqui, sabe? Porque toda semana, só a coparticipação, fora que eu já pago o meu insurance aqui, meu convênio, meu seguro, ainda tinha que fazer a coparticipação. Então, era mais ou menos uns $300 por semana, mais o convênio, mais outras coisas, mais medicamentos. Então, foi uma hora que eu fiquei preocupado. Falei, rapaz, imagina a hora que chegar a criança aqui. Nossa, eu sabia que era caro, mas não sabia que era assim também, né? Então, foi uma coisa que eu fiquei um pouco tenso no final, né? E é interessante que eu ficava pensando assim, não, a criança vai nascer aproximadamente 23 de dezembro. É, a coparticipação, as deduções, encerra no final do ano. Então, beleza, né? Agora, se a criança nascer um dia depois, toda a conta do parto já vem pro próximo ano e eu vou ter que pagar mais caro, né? Então, é legal que eu ficava falando assim, não, tomara que a criança venha no tempo certo. Porque tempo certo dava no período do deductível lá, sabe? Do que podem, do limite que podem descontar de você. Então eu falava assim, além, primeiro, que venha com saúde, que venha tudo certinho. Segundo, que venha com menos custo. Então eu conto pra Raquel, isso ela dá risada. Ela falou, não, queria que nascesse quando fosse a hora, mas se a hora fosse antes do final do ano, era melhor, né?
Mas em compensação, comprar o enxoval aqui, eu imagino que seja mais barato, né?
É, bem mais barato. Tudo é mais barato, essa questão de produtos. E é legal também que o pessoal faz muita doação aqui, Leandro. Então, tipo assim, a gente ganhou uma poltrona, novinha poltrona, assim. Falei, pô, me economizou aí no mínimo uns $400, né? Aquela poltrona de amamentação, né? Então, teve bastante coisa que a gente ganhou e ajudou bastante mesmo.
Mas essa doação não veio do nada. Vocês anunciaram em algum lugar que precisavam de uma poltrona? Ou as pessoas acharam vocês e...
Não, é legal que a própria rede, assim, né? Por exemplo, a Raquel tem a amiga dela, as amigas dela, né? Então, as amigas falavam, eu vi no Buy Nothing. Buy Nothing são grupos de Facebook, as pessoas doam coisas. Tem Buy Nothings de criança, coisas de bebê. Falou, Raquel, você tá precisando de tal coisa? Eu vi uma doação de tal coisa ali. Então, aí a Aline falava, ou alguém falava, daí a Raquel via, daí ela buscava. E daí agora também, quando a gente não precisa das coisas, a gente vai doando também. E é legal, porque fala assim, faz o anúncio, fala, estou doando tal coisa, estou doando um berço. Daí a pessoa fala, eu quero. Às vezes um monte de gente quer, e aí ela vai fazer um sorteio para ver quem que merece, quem precisa mais, né? Ela escolhe quem que ela quer que vai receber. Daí coloca na porta de casa, coloca uma etiquetinha com o nome da pessoa. E aí vem alguém, pega e leva embora.
Não, de fato, a doação aqui é uma parte da cultura, né? E se quem está nos ouvindo acha que é coisa de brasileiro ficar pegando coisa usada, isso não é verdade. Os americanos, eles doam muita coisa, eles trocam entre si muita coisa. Aqui em casa, a gente tem um barrilzinho de colocar rolha de garrafa de vinho. E percebemos que a gente precisa viver 3 vidas para encher o barril com rolha, porque a gente não bebia vinho naquele ritmo. Aí, cara, a gente achou uma senhora que estava doando rolha. E aí, a gente pegou um saco de rolha, colocamos dentro do nosso barrilzinho e deu um volume. Encheu ali 1/3 do nosso barrilzinho.
Você tem que aumentar o consumo de vinho agora, né, Leandro?
É, pra eu doar rolha pras pessoas também.
E é legal, Leandro, que, nossa, é só coisa boa, sabe? Você fala assim, nossa, se eu fosse comprar, já é mais barato que no Brasil, assim. Porque a gente pesquisa, às vezes a gente vê o mesmo produto, você deixa eu ver no Mercado Livre. Aí você olha no Mercado Livre, tá mais caro do que se você converter em dólar normalmente, né? Você fala assim, rapaz, né? E às vezes você ganha coisa boa, coisa nova, assim, ainda, sabe? Então é muito legal isso aí.
É verdade.
Fez economizar uma boa grana.
É verdade. Eu falei que meu filho tá com o joelho estourado. Há 2 meses atrás, a minha esposa quebrou o tornozelo. E aí ela precisava daquelas motoquinhas, sabe? Parece uma scooter, parece um
patinete,
mas pra dobrar o joelho, né? Que você viu com ela, inclusive, algumas vezes. Foi doado. Ela ganhou doado.
Legal.
Ela achou no marketplace alguém doando aquilo no Facebook e a pessoa doou. E fez votos de que ela doe para uma outra pessoa e de fato ela vai doar.
Vai passando conforme alguém for precisando.
E aí vai a muleta, vai a bota, vai tudo. É, faz parte da cultura esse negócio de doação e é uma coisa que a gente não vê no Brasil, se eu não estou enganado.
Não, no Brasil geralmente é venda, né? Você vende no OLX.
Por um preço mínimo às vezes,
mas
não doa. Bruce, então falamos sobre o momento do positivo. Falamos sobre os exames que aconteceram durante o pré-natal. Falamos sobre a ida de vocês para o Brasil, pela passagem com os médicos da família e sobre os últimos 3 meses. Agora a gente vai falar sobre o nascimento. E eu acho que você tem algumas histórias legais para contar aí, tá certo? Conta o começo dessa história e, se eu não estou enganado, começa pelo rompimento da bolsa.
Sim. Só voltando um pouquinho antes.
Por favor.
É legal que durante o pré-natal, a rede médica lá, o insurance, ele fala para você fazer alguns treinamentos. Então, você faz vários treinamentos online, e aí você...
Online?
É, online e ao vivo, né? E você aprende, ajuda a esposa a respirar, é pro marido e pra grávida, né? Pra ajudar ela a controlar a respiração, aí você aprende onde você vai estacionar o carro, você vê como que é o corredor que você vai entrar. Então, você se treina para chegar lá certinho e você saber o que fazer naquele momento de pânico, né?
É, ainda mais... mas o treinamento é só para o momento do rompimento da bolsa ou vocês também recebem treinamento para dar banho depois, para amamentar depois, para criar nas primeiras semanas?
É, esse treinamento eu não participei.
Mas a Raquel recebeu esse treinamento?
Eu acho que recebeu, tá. Sim. E quando nasceu a criança, foi uma mulher lá, uma enfermeira, para ensinar ela a amamentar.
Tá.
Foi, acho que... algumas vezes no dia, durante os 2 dias que a gente ficou no hospital.
Uhum.
E aí a gente fez esses treinamentos. Nesse treinamento ensina a identificar qual que é o momento que estourou a bolsa, para contar a frequência, né, das contrações.
Uhum.
E a gente ficou naquilo, né? E aí chegou no dia de fazer a consulta, era uma quinta-feira, e a doutora pegou e desmarcou. Eu falei, pô, desmarcou porque é Natal, né? Tá metendo louco, né? Na terça-feira, esse dia 24, se eu não me engano, ou algo assim, bem perto assim, né? Ela desmarcou, daí a gente falou, não, eu quero, ela desmarcou, eu quero marcar. A gente foi num outro lugar que a doutora estava, aí chegou lá, ela falou assim, não, vai precisar fazer isso no dia 6, vamos marcar, meio que para induzir o parto, dia 6. Daí a Raquel voltou para casa, assim, atacada. Falei, não, essa... era a obstetra que ela não gostava. Ela voltou atacada. Não, imagina, isso aí, essa mulher não quer trabalhar, não sei o que ela...
Todo mundo querendo dar o louco e emendar o feriado.
Todo mundo querendo ficar de boa, finzinho de ano, né? E a Raquel querendo ter filho, né? E eu torcendo
por conta do seguro saúde.
Eu falei assim, não, que venha com saúde, que venha no tempo certo, que o tempo certo seja antes do final do ano. E que tem mais uma coisa também, quando você tem um filho até o final do ano, você ganha um abatimento de imposto também. Então, se ela nascesse... ali até o dia 31, podia ser no último dia.
Ah.
Mas eu ganhava um desconto a mais no imposto de renda, né? No próximo ano, entendeu?
Santa Júlia.
E deu certo. A Júlia veio no momento certo, acho que com 39 ou 40 semanas, eu não tenho certeza. Mas ela veio um dia apenas depois da previsão, desde o início da gravidez. Ela veio bem certinho, deu tudo certinho com a Júlia. E depois que a gente passou nessa consulta com a médica, a Raquel voltou para casa e tava atacada lá, né? Daí os pais dela estavam aqui também, esqueci de comentar isso, os pais dela vieram um mês antes do nascimento e ficaram 5 meses depois ajudando a gente. E aí ela voltou e falou assim, e eu continuei trabalhando, né? Que era dia de semana, aí acho que era uma segunda ou terça-feira, agora não lembro exatamente, era segunda ou terça.
Uhum.
Eu fiquei trabalhando, ela saiu com os pais dela, e quando ela saiu com os pais dela, foram na Target, no Outlet, passearam, e ela tava sentindo uma dorzinha, mas ela achou que era só por causa do procedimento, e ela ficou tão incômodo, né? Incômodo. Aí chegou a noite, a gente foi deitar, já era 10 horas da noite. Ela falou, ai amor, tá doendo, tô com umas dores aqui. Então eu falei assim, posso tomar banho? Ela falou assim, ah, pode sim. Eu fui tomar banho, dela começou, amor, amor, acho que tá com contração, tá muito estranho. E tava diferente dos sintomas que ela teve no treinamento. Então, os sintomas, a frequência, tava tudo diferente. Como ela é enfermeira, ela falou assim, meu, alguma coisa errada. Então, daí eu saí correndo do banheiro ali. Eu falei assim, meu, vamos ligar pra ambulância. Daí eu liguei o 911.
Uhum.
Aí liguei lá, daí a mulher falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, acreditamos que tá com uma contração, mas ela tá sentindo uma dor. É diferente do que a gente viu nos treinamentos. Daí a mulher falou assim, eu vou chamar uma viatura e vou chamar a ambulância. Cara, na hora da ambulância, eu pensei, nossa, cara, falaram pra mim que uma ambulância aqui custa 7 mil. Aí eu falei assim, não posso levar no meu carro? Aí a mulher falou assim, não pode não. Eu falei, não, tá bom, então, né? Aí ela falou assim, eles vão chegar na sua casa, vai vir primeiro a polícia, depois vai vir a ambulância. Então, se você tem cachorro, prenda o cachorro pra ele não atacar e não ficar interagindo com os policiais. E aí a Raquel sentindo dor ali, né, aquele desespero, né? Eu falei assim, não, cara, eu não fui treinado pra isso, essa parte não tinha no treinamento, né? E ela sentindo dor ali, rolando de dor. E eu com medo, eu falei, puxa vida, né? Isso é alguma coisa dando errado realmente, né? Chegou o policial, assim, a gente deixou a porta destrancar, parecia filme americano, assim. Chegou os policiais, onde está ela? Onde está ela ali? Os caras, assim, subiram, assim, né? Aí subiram. E eu prendi a Amora também.
A cachorra.
A Amora é a cachorra. Na sequência já chegou a ambulância, assim, né? E uma coisa legal, assim, eu não sei se você também pensa assim, né? Mas o americano é muito Zé Povinho, né, cara? Os caras são muito curiosos, não são, né? Então, cara, quando eu olhei nas outras janelas, assim, todo mundo, toda janela tinha alguém curiando assim na janela, sabe? E aí eles pegaram a Raquel, ela desceu de maca. Não, desculpa, não desceu de maca. Eles colocaram ela na maca lá embaixo. Então ela desceu caminhando devagarzinho. Aí o cara falou assim pra ela, ó, seguinte, eu nunca fiz um parto e você nunca teve um bebê. Então não vamos fazer isso aqui nessa ambulância. Aí colocou ela certinho, já pulsionou acesso nela pra poder receber soro. E aí ele falou pra eu ir de carro atrás da ambulância. E é legal que aqui você pode, a ambulância leva você para o hospital que você escolher. Então, no Brasil, não. Normalmente eles falam assim, não, tem que ir para um pronto-socorro, um pronto atendimento, algo assim, né? E aqui na Flórida, que hospital você quer? Ah, a gente escolheu para ter o parto no hospital Bryn Mawr. E a gente escolheu para ter lá porque lá tem a UTI nível 3. Se precisasse o neném ter algum cuidado mais intensivo, a gente não ia precisar ficar trocando de hospital, né? A mãe num hospital, o bebê no outro hospital. Então, a gente escolheu esse hospital. A gente não, a Raquel escolheu, né? Ela entende melhor, justamente por causa da UTI. Então, a ambulância seguiu para esse hospital e eu fui indo atrás da ambulância ali, né? Tentando acompanhar a ambulância ali, porque os caras dirigem bem rápido mesmo. É legal sobre o custo da ambulância, é que duas coisas. Uma que eles cobram um valor fixo e mais um variável, né? Que depois eu vi, né? Mas no trajeto, o motorista errou o caminho. Eu falei, ah, fazendo eu pagar mais uma volta ainda. Fez uma volta em King of Prussia ali e eu que paguei esse rolê a mais. Mas aí, Leandro, chegou lá assim, sabe? E aí, cara, tudo parecia que tava tudo esperando já, assim, sabe? Então chegou, estacionou, eles foram por uma entrada privada, né, para especial para a ambulância, e eu tive que ir pela entrada normal. E aí eu encontrei elas lá dentro. Na hora que chegou ali, o atendimento foi. Sabe, não tinha, tipo assim, funcionário faltando. Tinha uma equipe ali já, esperando ali já, sabe? Já pulsionaram acesso na Raquel e as contrações começaram a ficar mais frequentes. Então, na verdade, a gente achou que tinha dado algo errado, mas foi diferente. Ela já entrou direto na contração a cada 5 minutos, por exemplo, sabe? Então, por isso ela estava sentindo muita dor já naquele momento. Então, colocaram ela na cama, a gente foi para um quartão, assim, ó. Aí, essa parte eu falei assim, cara. Aqui valeu o convênio, hein, cara? Aqui valeu cada centavo. Que era um quarto bem grande, assim, né? Que ela escolheu o parto normal também. E aí tinha uma estrutura, tinha um sofazinho, era um quarto ali, coisa tal, bem. Você podia ir pegar café, geladeira ali no corredor, né? Então a gente gostou bastante, né? Eu, principalmente, falei assim, né? Valeu o investimento. Porque eu sempre pagava o convênio e falava assim, meu, a gente não usa esse negócio aqui. Quando usa com participação alta, acho que isso não vale, né? Mas ali no hospital eu falei assim, cara, valeu cada centavo mesmo, de verdade. Eu falei, puxa vida, que
Graças a Deus.
estrutura assim, sabe? Eu gostei muito.
Graças a Deus. Bruce, eu tenho várias perguntas, cara, antes da gente seguir em frente. Eu tô curioso para saber como foi a reação da sua sogra e do seu sogro quando vocês começaram a correria do tem alguma coisa errada aqui.
Tá, ele estava assistindo TV lá, né? Sogro fazendo massaginha no pé da sogra lá no sofá. Aí eu desci correndo, a gente já tinha combinado que a sogra também ia, porque podiam. Ter duas pessoas juntas, eu mais ela, no caso ali, né? Eu falei assim: Regi, é o nome da sogra, né? Se arruma que a gente vai pro hospital agora, eu tô chamando a ambulância. Ela se arrumou sozinha, né? Japonesinha, né? Meio quietinha, né? Só foi assim: sim, sabe? E aí a gente foi pro hospital.
E quem é que subiu até a Raquel? Foi a polícia ou foi o enfermeiro da ambulância?
Ambos, a polícia primeiro, eles chegam, já fazem, olham se está tudo certo, vê se não era nenhum outro tipo de caso, né? Viu que era uma emergência médica mesmo. E aí, na sequência, o enfermeiro já subiu direto, assim, também.
E você disse que quando você ligou para o 911, você foi informado que a polícia e a ambulância iriam até a sua casa. Você
Isso.
chegou à conclusão se isso é um procedimento padrão? Porque a gente não espera que a polícia chegue na nossa casa quando nosso filho está nascendo, né?
Sei lá, né, se ela não levou muita fé em mim, né? Mas eu não sabia se era um procedimento padrão, não, viu, Fernando?
Então, mas enfim, voltando à sua sogra, ao seu sogro, quando eles viram os policiais, eles ficaram mais ou menos assustados do que você? Ou como são japoneses? Eles ficaram de boa, como assim?
É, eles ficaram, pelo menos não demonstraram nada, né? Mas eles ficaram tranquilos porque eu avisei eles que tava chegando a polícia, que era para prender o cachorro. Então eles também colaboraram, né? Eu falei, ah, ajuda a pegar as coisas que a Raquel vai, já tinha a mala pronta ali, coisa e tal. Então eles ficaram, ajudaram. Daí eu já combinei com o meu sogro, falei, ó, depois eu volto buscar você aqui, vou avisando você, fica tranquilo.
E no final das contas, Que dia de dezembro a Júlia nasceu? 24? Foi um dia depois do dia 23, que era o dia planejado originalmente.
Isso, a gente chegou no hospital no dia 23, a umas 11 horas da noite, e ela nasceu 4 horas da manhã.
Do dia 24 de dezembro.
Exatamente.
Que maravilha.
E a Raquel faz aniversário dia 20, né? Daí a Raquel fala assim, pô, Júlia, podia ter nascido uma semana antes, que ia ter um ano a menos de idade.
Vamos falar sobre o parto. A gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas vocês tiveram o parto que vocês tinham planejado durante o pré-natal?
Sim, um parto normal. Cara, eu achei que foi muito tranquilo e foi rápido também. Quando a Raquel chegou e começou a ser atendida, ela estava com muita dor, sentindo contração, ela segurava na minha mão, ou segurava assim na guarda assim, da cama, assim, né? E aí eu lembrei dos treinamentos, né? Fala para ela respirar em paz, não funciona. Fala para respirar em paz, daí você leva para ela, sabe o que acontece? Ela fala, não vai funcionar isso aqui não. Aí uma coisa do treinamento era assim, fale para ela não querer a anestesia, né? Tipo assim, não era para pedir anestesia, não deixar ela querer anestesia logo de cara, assim, né? E a Raquel também tava nisso. Olhei pra Raquel e falei, não, tem que ter anestesia, sim, cara. Olha o jeito que ela tá aí, né? E aí depois que chegou o anestesista e aplicou a anestesia, foi na coluna aqui mesmo, cara, na espinha. E daí ela ficou calminha, aí acabou aquela desespero, assim, coisa e tal. Daí a equipe médica saiu. Não era obstetra que ela não gostava, foi uma obstetra que ela gostava, então foi legal. A equipe saiu e ficou tranquilo, ó. Isso era umas 11 horas da noite. Eles falaram assim, ó, no meio da madrugada a gente volta aqui pra ver se tá tudo certo. Aí nesse meio tempo, ainda fui num aula pegar um café, pegar algumas coisinhas lá, chocolate. Aí ficou eu e minha sogra e a Raquel já tava dormindo já. E tava tendo contração. Então a gente olhava assim no monitor e ficava vendo as contrações acontecendo. E aí, a hora que deu 4 horas da manhã, umas 3:30... Tava só nós três e chegou a enfermeira e falou, vem ver se tá tudo certo aqui. Ela olhou assim, ah, tá nascendo. Daí eu olhei e falei assim, nossa, tá nascendo mesmo, sabe? Falei, rapaz, né? Não tava preparado pra isso não, sabe?
O Bruce, muitas pessoas consideram o nascimento do filho o momento mais especial da vida. Como é que foi ver a sua filha nascer num outro país, longe da rede de apoio que provavelmente você tinha lá no Brasil?
Olha, eu fui bem tranquilo. Foi um momento mais especial mesmo, assim, né? Mas a minha preocupação é que ela estivesse bem, sabe? Então é engraçado, o bebê nasce com a cabecinha oval, assim, sabe? Acho que é pra passar em tudo ali, né? E eu falei, nossa, mas será que tá tudo certo aí, né? Então, minha preocupação era essa, né? Mas nasceu assim, a Raquel já pegou ela, assim, né? Ela já chorou, assim, né? Então foi algo muito emocionante, assim, de lembrar mesmo como que foi, né, a carinha dela, assim, daí você viu, nossa, né, tem a Raquel contando os dedinhos dela, assim, tá tudo certinho, sabe? Então você vê, assim, achei muito bacana, assim, mesmo, assim, eu não senti tanto essa falta, assim, da rede de apoio, sinceramente, assim. Mas a gente teve a nossa rede de apoio aqui, os amigos aqui, todo mundo, sabe, todo mundo pronto pra ajudar. Os pais da Raquel estavam aqui também, né? Então, isso facilitou demais mesmo, assim. Até que depois que eles foram embora, que a gente começou a sentir o que é ser pai e mãe de verdade mesmo.
Conta pra gente como foram os dias no hospital antes de vocês terem alta.
A gente ficou menos de 48 horas no hospital, no total, assim. Então, a neném acabou nascendo muito rápido, assim. A enfermeira até perguntou, mas ela já teve outro filho antes? Falei, não, é o primeiro. Falei, foi rápido, né? Então, aí veio a mulher ensinar a Raquel amamentar, uma enfermeira também. Aí veio o médico acompanhar. E para a mãe, que é o mais complicado, né? Porque a mãe acabou, né, de passar por todo aquele procedimento, assim, né? Então, para andar é complicado, para tudo é complicado, né? Então, aí a gente saiu daquele quarto que a gente tava, a gente foi para um outro quarto mais tranquilo, onde a gente começou a ter esses outros atendimentos. E aí eu já pude trazer meu sogro, daí a gente ficou lá, nós quatro, o dia inteiro lá, cuidando da neném. A gente ficava revezando ali, né? Mas a neném só dormia. Então, foi algo bem tranquilo. Aí, no mesmo dia, no dia 24, eu levei meus sogros embora de novo, para eles dormirem em casa. E dia 25 de manhã a gente saiu. Então a gente chegou dia 23 à noite, passou 24 inteiro lá. E 25 de manhã a gente saiu. A gente ficou menos do que 48 horas no hospital. Então foi algo bem rápido, tanto o parto quanto o pós-parto.
De novo, 25 de dezembro. Natal.
E dezembro. A gente foi fazer ceia em casa ainda.
Que maravilha, que maravilha. Eu tenho uma outra dúvida. Durante o pré-natal, vocês tiveram uma equipe médica, vários obstetras, várias enfermeiras. E até alguns desencontros de perfil, digamos assim. A Raquel não gostava da obstetra, que falou pra ela, não, volta pra casa e vem aqui no dia 6 de janeiro. Lá no hospital, depois do nascimento, a relação com a equipe médica foi melhor, foi diferenciada?
Foi, no hospital a gente achou que foi tudo excelente, entendeu? A gente gostou muito, assim, o pessoal atendeu muito bem. E é engraçado, assim, você toca a campainha, vem alguém rapidinho mesmo, assim, sabe? A gente achou o atendimento excelente lá. Não teve nenhum problema no hospital.
Legal. No episódio do Leandro, ele falou a mesma coisa, que no hospital as coisas são muito perfeitas.
O filho dele nasceu no mesmo hospital que a minha filha também.
Eu não sabia, não.
E acho que eles escolheram pelo mesmo motivo também. Porque o outro hospital próximo aqui é Peioli, mas o nível de UTI, de Peioli, é um nível inferior.
Uhum.
Então, se precisasse de um cuidado mais intensivo, eu teria que transferir para Bryn Mawr. Então, era mais coerente, assim, razoável ter em Bryn Mawr.
Você já comentou que a sogra e o sogro estavam aí durante os primeiros 5 meses da Júlia. Elabora um pouquinho como foram esses 5 meses com o sogro e com a sogra, aprendendo a ser pai.
No começo, do primeiro até o último dia, eles ajudaram pra caramba, né? Então, assim, a Raquel ficava o dia inteiro tendo que amamentar, cada 2 horas, assim, né? E daí ela amamentava, daí tirava leite. Então, eles ajudavam em tudo. Eu acordava, assim, sabe? À noite eu tentava ajudar mais a Raquel. De Raquel, eles ajudavam mais a Raquel. E a Raquel ficava meio que 24 horas, assim, tirando leite, assim. Eu sempre entrava no quarto e a Raquel tava tirando leite. Eu até com dó de ver, sabe? E aí, à noite eu dava uma ajuda. Aí, de dia eles davam uma ajuda. Então, eles ajudavam, tipo assim, ó. Arrumavam a casa, fazia almoço, café da manhã. A gente ficou mal acostumado, cara. Uhum. Porque a hora que eles foram embora, a gente teve que fazer essas coisas.
É. Você acha que seria diferente se o nascimento fosse no Brasil? Você acha que vocês teriam mais pessoas por perto?
A gente acho que teria mais pessoas, mas acho que a gente não precisaria de mais pessoas. Acho que a ajuda que eles deram foi além do que a gente precisava. A gente foi sortudo nesse ponto, porque eles ajudaram muito mais do que a gente realmente precisava pedir de ajuda, assim, sabe?
Eu acho muito linda essa participação da mãe, no caso, né? Eu também tive a felicidade de ter a minha sogra do lado da minha esposa quando os meus 2 filhos participaram. A mãe da mãe tem uma participação diferenciada, né? Por mais que você tenha amigos, que você tenha a mãe do pai, no caso, diferenciada a mãe da mãe.
É, acho que a intimidade com a filha já ajuda, né? E ela ficava o dia inteiro com a neném e eu tava trabalhando pra caramba e... Eu subia lá, ela tava lá com a neném no colo, daí à noite eu ajudava um pouco a Raquel, e a Raquel o dia inteiro, assim, aquele fluxo incansável de tirar leite, sabe? Então foi muito importante, assim, quando a ajuda deles. Assim.
Quando você olha para o processo inteiro, de novo, desde o positivo até os 8 meses que a Júlia tem hoje, o que mais te surpreendeu positivamente, negativamente, do ponto de vista de Estados Unidos, um outro país fora do Brasil?
Cara, é difícil dizer para mim. Assim, eu entendo assim, que a parte médica a gente teria no Brasil também, mas eu acredito que pro futuro dela, aqui vai ser melhor, sabe? Então, aqui ela tem toda assistência, no Brasil ela também teria toda assistência, o plano médico lá era bom também quando eu trabalhava, então acho que ela teria todo o suporte necessário. Mas eu entendo que aqui ela vai ter mais oportunidades, então isso me deixa mais satisfeito quando eu penso nisso, sabe?
Você falou algumas vezes dos custos, né? Da gravidez, do parto, da ambulância. Teve alguma conta que chegou, você falou, isso eu não estava esperando?
Teve várias, né? Aqui, para quem não sabe, a transparência, assim, ninguém consegue explicar uma conta médica. Todo mundo que eu converso, eu já conversei com um brasileiro, com um mexicano, com um americano, com o pessoal do RH, com todo mundo, ninguém sabe explicar uma conta médica aqui. Então, tem aquilo que o hospital cobra, e aí você vai lá, entra no hospital ou faz um exame e eles já mandam a conta para você. E às vezes não manda naquele momento e manda depois de 6 meses. Aí você tá lá na sua casa do nada, chega lá, $900 pra você pagar. Fala, rapaz, mas que é isso? E aí você recebe aquela cartinha e aí você entra no sistema da operadora do insurance e aí tem lá que já pagou, sabe? Então, às vezes eles mandam de novo, você precisa ligar lá e falar, não, mas ó, aqui tá mostrando que pagou, tem tal número aqui. Então, eu acho muito bagunçado. E aí, tem uma questão assim, ah, tem a cobrança do cuidado da mãe, a cobrança do cuidado da criança, tem a cobrança do cuidado do hospital, tem a cobrança dos outros exames, cada um vem com um nome, as coisas não se conversam, daí se fica naquela de paga, não paga. Eu falo assim, não, vou esperar um pouquinho mais, vamos ver se eles mandam uma outra cartinha. Que eu falo assim, esses dias mesmo, eu fiz uns exames no começo desse ano, até em abril, aí eu recebi, falei, puxa, eu já paguei $200 nesse exame, que era, já era coparticipação. E aí quando eu fui no hospital, eu ainda tive que pagar $50 cada consulta, duas vezes. Eu falei, pô, mas chegou mais 37, do que, né, que esses 37? Aí eu não paguei, não chegou mais. Eu falei, e eu olhei no sistema do insumo, não tinha nada lá. E eu olhei no sistema da empresa, que é uma outra rede, sabe? Não tinha nada também. Nossa, é muito estranho, sabe? Então, aqui sempre chega umas contas médicas, eu falo, não, vou segurar para ver, se chegar outra eu ligo de novo lá. E uma coisa legal também, que uma vez eu recebi, eu falei, deixa eu esperar chegar uma, né? Aí eu demorei. E aí eu recebi uma outra carta falando que eles mandaram minha conta para um outro lugar. Eu falei, nossa, será que eu vou pro SPC daqui, né? Aí quando eu recebi essa carta, eu liguei lá rapidinho. Falei, não, eu vou pagar, não sei o que. Eu falei, filho, mas eu pensei assim, pô, né? Será que eles não dão um desconto, né? Aí eu falei assim, vocês não dão um desconto não para eu pagar hoje? Eu pago agora mesmo, eu ia pagar agora de qualquer jeito, né? Daí a mulher falou, deixa eu conversar com o meu gerente. Deu 20% de desconto para mim.
Que legal.
Pô, valeu a pena atrasar um pouquinho.
Cara, é uma dica interessante essa que você está dando, porque não se fala muito em negociar preço aqui, né?
É. Então, só que daí foi assim, né? Eles mandaram a carta e mandaram outra vez. E aí eu falei, ah, depois eu pago. E aí quando eles mandaram a terceira vez, eles já mandaram avisando que tinha ido para um outro lugar. Aí eu entrei no sistema deles, já não tava cobrança no sistema
deles. Tipo um escritório de cobrança?
É tipo escritório de cobrança, né? Então eu falei assim, nossa, isso aí pode dar problema para mim, deixa eu pagar agora mesmo, né? Aí eu liguei no mesmo dia que eu recebi, eu falei, ah, não, faz um desconto. Deu 20% de desconto. Eu falei, olha só.
Oh, cara, boa dica, hein? Boa dica. Registra aí a audiência. Na minha conversa com o Lucas, ele fez um outro comentário importante também. Dívida médica não impacta credit score. Ou seja, dívida médica não nos leva para o SPC dos Estados Unidos.
Ah, bom saber. Então, acho que eu não corri esse risco.
E ainda ganhou um desconto de 20%, que tá sempre bom.
É, cara, bom saber mesmo. Legal.
É. Agora, se tivesse uma pessoa pensando em vir para os Estados Unidos e ter um filho aqui, que conselho você daria?
Ah, se a pessoa tem condição, vale a pena, viu, Leandro? A criança já nasce com a cidadania dela, americana, não vai ter toda essa problema de imigração que a gente tem, né? Que fica, vai lá, tá com visto de trabalho, depois vai renovar, aí fala, e aí, será que vai vir meu green card? Não, a criança já nasce com cidadania já, né? Isso eu acho que vale a pena já, todo estresse, custos. A criança já nasceu aqui já. Então, se a pessoa tiver condições mesmo, acho que vale muito a pena, viu?
Essa cidadania da criança nascida aqui está sendo discutida pelo Trump, não está? Tem alguma coisa em aberto hoje?
É, até onde eu sei, o Trump realmente tinha cancelado isso no começo do ano. E depois a Suprema Corte deles, eu posso estar enganado, falou que era ilegal e revogou isso.
Okay.
Então as crianças estão nascendo ganhando cidadania.
Então parabéns. E isso dá aos pais o direito de serem cidadãos mais tarde?
Olha, eu não manjo disso, mas eu já ouvi que depois que a criança tem 21 anos de idade, aí ela pode pedir green card por esse motivo, que ela é cidadã e os pais não.
Ah, entendi.
Mas eu não tenho certeza, tá? É algo que eu não pesquisei mesmo.
Nós estamos chegando no final dessa conversa, e aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para pais e mães brasileiros que têm medo ou dúvidas sobre ter filhos nos Estados Unidos. Estejam esses pais brasileiros lá no Brasil, pensando se deveriam imigrar, porque talvez estejam pensando em filhos, ou que já estão aqui e que têm medo de engravidar, de ter filho, por conta desses desafios todos que você contou. Qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é para procurar alguém que passou pela mesma experiência. E aí a pessoa vai conseguir entender exatamente o que aquela pessoa está pensando, as dúvidas dela ali. É, no nosso caso aqui, a gente conversou com várias pessoas e ajudamos muito. Por exemplo, a gente conversou com a Jaqueline, que teve as crianças dela aqui. A Raquel conversou com outras pessoas também. Aí, quando a gente teve mais dúvidas, perguntava para os médicos no Brasil também. Tudo isso ajudou, sabe? E, claro, não foi fácil, né? Acho que no Brasil teria sido bem mais simples mesmo. Mas se você puder contar com alguém que passou pela mesma experiência, isso vai deixar você mais confortável. Você vê que não é um bicho de sete cabeças também.
E por fim, Bruce, sobre o futuro da Júlia. Como que você vê o futuro da Júlia sendo, de fato, uma americana, mas com genética brasileira? Qual é a sua visão de futuro para ela?
Olha, eu acredito que ela vai estudar, crescer aqui, né? Eu gostaria realmente que ela pudesse ter aquele sentimento que a gente tem pelo Brasil, assim, né? A gente lembra da nossa cultura, sei lá, comer uma coxinha, as coisas. Mas ela vai crescendo numa outra realidade. Então, é uma coisa assim que eu falo assim, puxa vida, queria que ela vivesse as mesmas coisas, assim, mas são referências diferentes. Eu espero que ela consiga aproveitar bem aqui e possa conhecer a cultura nossa também, né? Pra saber de onde a gente veio ali, assim, sabe? É, acho que seria legal pra ela.
Sensacional. Muito obrigado, viu, Bruce, por ter vindo aí, compartilhado a sua história. A gente espera, de fato, que as pessoas sejam ajudadas com as informações que você compartilhou. Eu sou o Leandro Siqueira. Conversei com o professor Bruce Fonseca para o podcast Filhos da Imigração. Bruce, qual é o seu Instagram?
É Bruce Fonseca Pro.
Segue lá. Professor Bruce Fonseca Pro.
Isso
é nóis. Obrigado, velho.
Eu que agradeço. Obrigado, Leandro.